Vereador Abril Cordeiro, para sua manifestação.
Senhor presidente, nós vereadores e pessoas que nós prestigiam. Somos todos nós sabedores que o nosso município já está se encontrando com uma epidemia de dengue. E temos que ser mais severos com as pessoas que não estão preocupadas, talvez até com a saúde dos seus vizinhos. Eu fui visitar uma família, hoje está a família inteira com dengue. E daí eles até reclamaram para mim, mas olha como é que está a situação ali do lote do meu vizinho. Eu falei, esse não é vizinho. Se ele fosse vizinho bom, ele ia cuidar o lote dele para não, para a família de vocês não estarem todos com problema de dengue. Então tem que ser mais rigoroso, talvez se for preciso até força policial para as pessoas que não deixarem fazer esse trabalho no seu lote, porque se tornou uma epidemia. E a dengue, ela não é brincadeira. Ela pode deixar sequelas para o resto da vida e como pode tirar a vida das pessoas. Então, nós do poder público, nós vereadores estamos fazendo essa parte, o poder público tem que ser mais severo com essas pessoas, multar, notificar, e aquelas pessoas que não deixar as pessoas que estão trabalhando, que estão no campo, fazer o trabalho em seu lote, chamar a força policial e fazer, nem que seja na marra, porque nós precisamos resolver essa questão da dengue na nossa cidade, que se tornou uma epidemia, e isso é mal para todos os nossos munícipes.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Pois não.
Senhor presidente, boa noite a todos que fazem presente aqui e que nos acompanham pela TV Câmara. Louvável a sua preocupação, nobre vereador Cordeiro. Eu concordo plenamente. O que me causa espanto é que, num momento de crise como esse, crise no sentido de uma epidemia de dengue, se retira a pessoa que fazia um trabalho excelente nessa questão de fiscalização dos terrenos baldios com mato crescendo e com lixo e entulho jogados, um profissional exímio, não vou mencionar o nome aqui para preservar a pessoa, mas foi tirado da função para levar para outra, e aí, por questões políticas, algumas pessoas se apropriam e começam a fazer indicações para substituir por pessoas que, de repente, não têm a experiência, não têm nem o know-how que esse outro funcionário adquiriu fazendo esse trabalho de uma maneira preciosa até para o município. Eu acompanhei de perto, vi o quanto era bom esse trabalho. E aí, com estranheza, bem num período desse, tiram essa pessoa desse local que estava fazendo um excelente trabalho. Sei lá por quê. De repente até sei, mas não vou entrar no mérito. E deixam sem ninguém. E de repente agora estão substituindo para satisfazer interesses próprios. De repente por uma pessoa que eu não estou questionando o conhecimento, a capacidade da pessoa, mas não tem a experiência devida para entrar numa função dessa num momento de crise. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 06-2020. Autoria, vereador Valdir Cordeiro. O vereador que subscreve no uso das atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Leis, indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a notificação da empresa cascavelense de Engenharia e Construções Limitada, para que conclua as obras de revitalização da Avenida Castelo Branco, localizada no bairro Jardim Vera Lúcia. O vereador justifica que os moradores vêm sofrendo com a situação precária que se encontra a via, tendo dificuldades de trafegar pelo local e, por esse motivo, solicita ao Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria de Viações e Obras, viabilize a notificação da empresa contratada. Vereador Valdir Cordeiro.
Vereador.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nós prestigiam. Essa empresa aí está desde o início só levando os munícipes corbelenses na conversa. Então, eu acho que nós pensávamos que estávamos levando, mexendo com uma empresa que tinha responsabilidade pelos seus atos, mas eu estou achando que são um bando de picareta, porque vieram aqui iniciar a obra, não assumem o compromisso de terminar a obra, não desista da obra e fica fazendo não só os munícipes, como nós do poder público todo de palhaço e de bobo. Então essa empresa não tem respeito com os moradores do bairro Jardim da Lúcia, não tem respeito com a população de Corbélia e menos respeito com o dinheiro do poder público. Então essa empresa, ou ela acaba essa obra, ou inicia essa obra. Já conversei com o assessor jurídico dessa casa, vou fazer uma notificação por intermédio da Comissão de Inversões e Obras e vamos levar ao conhecimento do Ministério Público e vamos trazer a imprensa para mostrar quem que é essa empresa, esse bando de picareta que vieram aqui em Corbélia, iniciaram o serviço e nunca termina, levando os munícipes corbelenses na mentira, levando todos nós na mentira. Então chega dessas empresas acharem que eles são donos da verdade, brincar com o dinheiro público e não concluir suas obras. Aqui não, aqui eles vão se ferrar com nós.
Obrigado, vereador. Continua em discussão. Vereador Paulinho. Só um pouquinho. Pois não?
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Também quero me manifestar aqui favorável à proposição do nobre vereador Cordeiro, visto que semana passada a gente fez aí uma indicação para que agilizasse os trabalhos e pelo que a gente está percebendo aí, a bola vai e volta, mas o jogo não prossegue. Então eu acho que está na hora, estou concordando com o que o vereador falou ali, está na hora realmente de tomar uma providência, porque vem chuva, vai chuva, povo padecendo e nada é feito. Então está na hora realmente de mostrar que aqui nós somos fiscalizadores e realmente estamos aqui para trabalhar pelo bem do povo do município de Corbélia e o povo do Jardim Vera Lúcia realmente está sofrendo muito com isso e é hora de nós, parabenizo aí o vereador por realmente estar tomando essa iniciativa e realmente tem que tomar mesmo, porque chega aí da gente de passar a mão em cima e deixar que as coisas vai indo e o povo de lá padecendo. Então, sou favorável e estou junto.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta na hora do dia, convido o assessor William que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Pois não?
Eu tenho uma reunião lá na Penha e não tendo mais pauta, eu peço que me libere daí.
Está liberado.
Tá, obrigado.
Convido o vice-presidente da casa que assuma para que eu faça fazer uso da tribuna.
Assumo o trabalho da mesa e convido o vereador Eli para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa e a todos que se fazem presente aqui nesta noite, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Decreto 425 de 2020, de 27 de fevereiro de 2020, do prefeito em exercício, dispõe sobre a emergência em saúde pública decorrente de infecção, ou melhor, infestação, pelo mosquito Aedes aegypti, bem como ao seu combate e da outras providências. Decreta, artigo 1º declara emergência em saúde pública decorrente da infestação pelo mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de doença tais como dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana pelo prazo de 90 dias. Artigo 5º, permissão de ingresso forçado em imóveis particulares nos casos de recusa ou de ausência de alguém que possa abrir a porta para o agente, quando isso se mostrar fundamental para a contenção da doença ou agravo à saúde dos moradores e dos vizinhos, desde que seguindo os seguintes procedimentos. Deverão fazer relatório constatando o risco a ou feito o relatório. Aciona-se a autoridade sanitária, a Defesa Civil Municipal e ou a Polícia Militar, bem como chaveiro habilitado na abertura de portões e portas. O ingresso forçado só poderá efetivar-se com a presença da autoridade sanitária ou Polícia Militar. Ao entrar no imóvel, a autoridade sanitária deverá lavrar termo de intimação feito pelos agentes de combate às endemias, os quais serão assinados pelos supervisores com fotos, filmagens, do Estado e do local e das medidas que ali forem tomadas na totalidade das ações executadas, inclusive de possíveis focos encontrados, devendo constar do relatório os nomes de todos os participantes da ação, a respectiva e assinaturas. Artigo 6º. Por força deste decreto, fica o Poder Executivo autorizado a determinar e a executar as medidas necessárias ao controle das doenças do mosquito transmissor, nos termos da Lei Federal 8080/90 e da Lei Municipal 4839/2008 e Lei Municipal número 6634/2016. Então pedimos aí mais uma vez à população Corbélia, população que possa estar fazendo a sua parte para que não chegue em consequências maiores aí. Já sabemos da situação hoje que é conturbada. Então, precisamos também nós contribuir fazendo a nossa parte. Estamos na Semana da Mulher e no próximo domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Gostaria de registrar uma singela homenagem para todas as mulheres de Corbélia, do Paraná e do Brasil. Quando olhamos à nossa volta, vemos a atuação profissional das mulheres nos mais diversos tipos de ocupação de trabalho. Só para ter uma ideia, aqui em Corbélia, temos a doutora Vivian Curvacho Faria de Andrade, juíza de Direito da Vara Civil, e da doutora Cláudia Tonetti Biasus, promotora de Justiça, e tínhamos até pouco tempo a doutora Talita Regina Fungueto, juíza de Direito da Vara Criminal. Tivemos em Corbélia também uma prefeita, senhora Anelita Serioli Bombarda. Tivemos nesta Casa de Leis mulheres que ocuparam o cargo como de presidente da Câmara Municipal, a vereadora Ivete Terezinha Durigão Paini, e também as demais aqui também, a Dilce, né, Fontana, a Lourdes Staffin, a Guiomar, que também fizeram parte aqui desta casa. E a Tota Martini também. Obrigado. Apenas para ilustrar como a figura da mulher é de protagonista na história de Corbélia, e também a dona Irene Tura, não podemos esquecer. E temos polícias militares, temos servidoras públicas, professoras, médicas, enfermeiras, dentistas, farmacêuticas, estudantes, donas de casa, advogadas, assistentes sociais, secretárias, contadoras, esteticistas, agricultoras e zeladoras. E muito mais outras opções, ocupações diferentes. Nenhuma delas possui tarefa inferior à da outra. São todas especiais. Cada uma, à sua maneira, transforma o mundo e à sua volta também o torna um lugar melhor para se viver. Obrigado, mulheres, por serem tão especiais. Parabéns antecipadamente pelo seu dia, considerando que a data cairá no próximo domingo. Deixo desde já os meus parabéns pelo seu dia. Também em especial a minha esposa Valdirene Miriam Stefanello, a minha filha Érica e todas as mulheres de Corbélia, do Paraná e do Brasil. Que Deus abençoe sempre. Forte abraço do presidente da Câmara Municipal de Corbélia e também dos demais vereadores e os servidores desta casa. Participei na última sexta-feira da Assembleia da Cooperativa de Crédito Sicredi, no Salão Paroquial, onde estavam presentes mais de 600 pessoas, e onde parabenizo aí a todos os cooperados e todos que fazem frente da cooperativa Sicredi pelo bom desenvolvimento, tanto no empreendedorismo, como avançando também no dia a dia, levando aí o trabalho junto aos cooperados e também um trabalho em conjunto, que quem ganha com isso é todos de uma forma geral, inclusive o nosso município. Estive também aí no posto de saúde, onde havia aí muitas pessoas com essa virose, também suspeitas de dengue. Um bom trabalho desempenhado ali pela enfermeira, que devia, infelizmente, fazer aí muitas funções. Estava sozinho o doutor, mas bastante reclamação da população por falta aí de remédio. Então, a gente pede encarecidamente ao gestor aí para olhar. Nós sabemos aí da dificuldade hoje financeira que enfrenta a nossa população, sabemos que nada é fácil, para que possamos aí contribuir com essas pessoas que mais precisam neste momento tão difícil, que é o momento aí que a pessoa está doente e não está tendo remédio. Então, eu peço encarecidamente, eu acho que o voto vale tanto daquele que não tem como daquele que tem, mas que possamos aí contribuir, então, com aqueles que mais necessitam. Olhar aí com bons olhos. Quero aqui também fazer uma colocação, isso já foi feito lá atrás, junto ao secretário de Viações e Obras, junto ao prefeito municipal, Comader e Mater, inclusive, falo em nome aqui do presidente do Sindicato Rural, Odemar Formigueri, que está ocorrendo o quê? Essa parceria de Itaipu Nacional, juntamente com o prefeito municipal, sem dúvida nenhuma, estão fazendo um bom trabalho, mas continuam no erro, estão aí para todos verem, carreta do Paulo Freire tombou, carreta do Formigueri tombou, já é a segunda ou terceira, temos foto para comprovar se for necessário, do Crolin, teve aí outros caminhões e assim sucessivamente. O que acontece? O levantamento da estrada, ele tem que ter um nível próximo às da lavoura. E não acontece isso, que se chama, no popular, a saia. Então, enquanto está acontecendo acidente com os caminhões, com tratores, entre outros, até hoje, graças a Deus, não houve aí nenhum ferido, não está havendo nenhum óbito. O que eu digo? A pessoa que está no cargo, ele tem que fazer o quê? Se o Comader, que é da área da agricultura, se a Emater, se os agricultores estão direcionando a ele que está errado, ele deve fazer o quê? Corrigir. Será que esse cara é tão cabeça dura que não entra nada no cérebro dele? Ele tem que fazer uma análise. Se o meu trabalho, nós estamos aqui para cooperar, ninguém está aqui para criticar. Criticar o prefeito, criticar ele. Mas você tem que tomar providência. Volta novamente, vamos falar com os agricultores, falar, vamos acertar isso. Vamos deixar praticamente no mesmo nível, para quê? Não desmorone. Então, se encontra duas carretas, uma coletadeira, o que acontece? O trabalho é bem feito, mas o trabalho tem que ser completo. Então, se for fazer 8 quilômetros, vamos fazer 6. Mas vamos fazer completo. Aí fala, ah, mas a pessoa está reclamando, mas quantos agricultores vocês querem que eu traga aqui para fazer depoimento? Eu trago 50, 100. E o Odemar se propõe, se quiser pôr 100 pessoas aqui, ele traz. Então, o que é isso, secretário? Faça o trabalho bem feito, reclama porque pega no pé, reclama, você tem que fazer o teu trabalho. O teu trabalho tem que ser o quê? Bem feito. Porque quem que leva o prejuízo? É os agricultores. Quem que está correndo de risco? O empregado ou o próprio patrão? Então, faça as coisas, faça um bem feito. Senão não estaria aqui. Quantas reuniões já foram feitas? Quantas vezes foram orientados? Vá lá, vamos conversar, vamos resolver. Mas não toma atitude, o que acontece? Não tem lógica, senhoras e senhores. Isso aí é uma coisa que não é óbvia. Temos que resolver, senão vamos persistir sempre no mesmo erro. E se ele está certo, algum aqui pode se manifestar e fale para mim que ele está certo. Então, me desculpe, mas depois falam que a gente fala. Mas estou falando alguma coisa aqui errada? Eu estou pegando no pé dele porque ele está certo? Estamos tentando corrigir, mas temos que... Vamos entrar numa proporção. Chama a Comader, chama a Emater, chama o sindicato, nós vereadores, e vamos entrar numa parceria. Não vamos deixar acontecer que venha aí acontecer um caos aí. Amanhã depois, e daí como é que fica? Aí fala, mas o vereador está fazendo o quê lá? O vereador não viu isso? Quem que executa, senhoras e senhores? Quem que acompanha lá? Ele não acompanha todos os andamentos das estradas? Quantas vezes foi falado a ele? Então tem coisas que parece que quer dar um tiro no pé. Eu não sei. Parece que é só em Corbelha que acontece isso, será? Você está errado, admita. Vamos corrigir. Ninguém aqui é sabido. O quanto que não precisa ser corrigido. Todos nós estamos aqui para conversar, para dialogar. Então, vamos tomar providência do que é bom e necessário à nossa população, principalmente aí aos agricultores. Obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência, não havendo aí mais pauta, convido para a próxima segunda, dia 9, e declaro encerrada a quarta sessão ordinária.